eu não sei por onde começar. O assunto muitas vezes é menos relevante. Eu tenho um amigo que mora na Coab, que o apelido dele é Dezão, né? E ele diz: rapaz, você vai ouvir Saulo amanhã, amanhã eu tô de rádio ligado. É importante dizer isso, quer dizer, é o reconhecimento ao pensador, que muitas vezes tem mais importância e relevância do que o próprio tema que vai ser tratado. Tenho que fazer esse registro aqui, mas tem muita coisa para conversar. E eu costumo dizer que a visão de Saulo, ele estava me interpelando aqui, é uma visão passional das coisas, porque é a visão dele, ele fala com coração, e Saulo sabe de toda a repercussão de suas verdades, de suas falas, e a gente está aqui para fazer pensar. Concordando ou discordando, o que eu acho arretado é o fazer pensar. E eu estava querendo começar por cima, falar do mundo, né? Esse mundo, 2017 foi um ano muito complicado para o planeta, né? Já se esperava isso depois, né, da eleição do Trump, e a gente fica desenhando um 2018 ainda mais preocupante. É essa também sua leitura? Saulo Gomes, prazer tê-lo conosco, bom dia.
Ô, Nil, bom dia a Tito, a Michele, aos nossos queridos ouvintes aí, o povo do Vale do Pajeú, e de outras regiões aí, né? Eu mesmo, no Recife, só ouço a Rádio Pajeú. Pergunto por quê? Porque quem ouvir uma vez não deixa de ouvir, né? Uma rádio plural, como eu digo. Por isso que nós somos diferentes. E quero dizer mais uma coisa. Você não é apenas um radialista, cara. Você é muito mais do que um radialista. Você hoje é uma referência. Inclusive, muita gente manda um abraço para ele, até Dona Anaí Pereira. Diz, vou dizer, não, você é muito falso. Não diga isso, não. Não dê brincadeira. Se eu sou fã de Nil Júnior, não perco um programa do Nil Júnior. Então, quem ouve a rádio, vê o quanto você é atencioso com os seus ouvintes, as reclamações, as broncas e a credibilidade que você tem como radialista. Que bom participar de um programa como esse. Não tem agenda para mim quando a rádio me convida a Pajeú. Inclusive, eu digo isso no meu programa na Rádio Folha. Todo mundo sabe, Eduardo Monteiro sabe disso, Marisa Rodrigues sabe disso. Né? E quem ouve a rádio, muita gente diz, mas Saulo, eu ouvi que rádio, nós somos diferenciados. Não é à toa, e nós somos o coração do Vale do Pajeú, uma das regiões mais prósperas em cultura, em que você pensar. Agora mesmo você estava anunciando
Antônio Marinho,
né? Lourival Batista, o novo livro, livro do Ariano Suassuna, o Dom Pantero, que eu tive o prazer de receber do filho dele, o maior carinho do mundo, entrevistei o filho dele, e li os dois volumes, 1.100 páginas, e em vários momentos minhas lágrimas vieram aos olhos, porque me recordei do meu pai. Né? Ariano bota muito a sua alma também, isso, a sua paixão, a dor da perda do pai. E no momento em que ele cita Antônio Marinho, o bisavô de Antônio Marinho que falou aqui, que meu pai conheceu, entendeu como é? Meu pai conheceu, viu cantar, inclusive Lourival Batista, cantava na Fazenda Riacho do Mel, Pinto do Monteiro, Jó, papai era um mecenas. Antônio Marinho, o Águia, morreu em 1940. E Ariano o viu pela primeira vez nos anos 37, 38, Ariano com 8 para 9 anos de idade, em Taperoá, ele com a viola de 10 cordas, ibérica. E Ariano disse que numa igreja do Recife, ao ver um anjo com uma viola ibérica de 10 cordas, lembrou-se, quando viu pela primeira vez Antônio Marinho e Antônio Marinho ele cantando em Taperoá. Que coisa linda, né?
Incrível, né?
A infância. E o livro sai, ele cita Louro várias vezes, e no, onde ele bota o poema de Louro, a parte que iluminou, ele erra. É incrível, né? Ele coloca a face que iluminou. E não é, é a parte que iluminou. Mas vai por aí, muita coisa, cita Garrincha, homenageia Machado de Assis, olha, Lima Barreto, pelo amor de Deus, os sertões de Euclides da Cunha. Inclusive eu vou visitar, viu, Nil Júnior? Canudos, essa semana, vou a Canudos, porque nós estamos comemorando o 80º ano do massacre de Angico.
Uhum.
A traição contra Virgulino e os 10... outros cangaceiros, 2 mulheres, 9 homens que foram traídos, envenenados e degolados, inclusive por um conterrâneo nosso aqui de triste memória, o tenente João Bezerra, que nasceu ali na colônia, né? Se você ler o livro do tenente João Bezerra, Como de Cabo Lampião, você vomita várias vezes. Dos livros que eu li, eu nunca vi algo tão nojento, mas de toda a desgraça a gente ter um bom, né? Foi através disso que eu fui a Angico tirar a dúvida. E quando cheguei lá, quem for. Por isso, quando eu discuto, eu leio, me preparo e vou tirar a prova do 9 para dizer, e aí, cara? Né? Inclusive, devo participar do Cariri Cangaço, devo abrir uma confusão em Floresta. Augusto já me convidou.
Você vai para lá. Vai abrir uma confusão por quê?
Porque eu vou dizer o que pouca gente diz, né? Cariri Cangaço, vê os caras que mentiram, perseguiram, fizeram horrores contra o povo. 80 anos depois, você percorrer a região, a miséria é a mesma. Os dominadores são os mesmos. Canapi, Inhapi. Ele morreu ali perto de Piranhas e Sergipe. Quem manda ali? Os Collor. os Calheiros, entendeu? Um dia desse eu via presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador de Piranhas, a filha era prefeita, foragida, e o desembargador, a Polícia Federal atrás, porque tinha feito traquinagem. Alagoas foi usina, né? Você estudar, você vai em Alagoas, você conhece Maceió? É de doendo, 80 anos depois, entendeu como é? Então isso a gente deixa para depois.
Eu perguntei internacional.
Trump. Ah, mas deixa eu dizer, a grande ameaça no mundo hoje, o avanço da extrema-direita. A Áustria, um jovem com 31 anos, seguidor de Hitler. Áustria, terra do Hitler, né?
Sim.
Inclusive terra do meu bisavô, eles vieram de lá. Nós somos judeus austríacos, ó. Viemos parar aqui na Caiçara dos Gomes. É loucura, né? Daí minhas orelhas deabando minha venha também. Minha loucura, que tem a ver com Jesus. Eu sabia que tinha parentesco com Jesus, meu maior ídolo, né? Sem religiosismo. Jesus, o homem, o revolucionário, que dizia víboras venenosas aos hipócritas, né? Que estão aí empestados, né? É. Então, o avanço da extrema-direita nos Estados Unidos com Trump. Trump é um depravado, né? Um povo que elege Trump é um povo doente. É um povo doente, né? Áustria, extrema-direita avançando. Na Alemanha, a alternativa para a Alemanha, a Angela Merkel está enlouquecida. Então, eles estão com vergonha do mundo em nazistas terem a votação que tiveram. E você vê que povo, hein? Ah, na França, Inglaterra. E o pior, isso contamina, né, Nil? No Brasil.
Isso também tem a ver
com... No Brasil.
Isso também tem a ver, Saulo, com o movimento anti-imigração, de boicote aos povos que estão sofrendo, olha, que estão...
Esse boicote então está fazendo é mais uma crueldade. Esse
movimento de protecionismo né?
Pergunta a quem não mente, vai aos Estados Unidos, como nós somos tratados lá. Cucaracha. Cucaracha quer dizer
barata.
Barata. Para os americanos, principalmente os racistas, não todos, claro que tem americanos, né? Tem uma grande parte americana doente com o Donald Trump. Mas o pior é que isso contamina, inclusive, os colonizadores e os colonizados. Nós somos ainda uma grande parte da nossa elite, da nossa classe média, colonizada por isso. Nós temos aqui um nazista aparecendo em pesquisas e pessoas com camisa dele,
Bolsonaro.
Um outdoor dele. Eu passei em Guaraci numa casa, vi um outdoor.
Sim,
aí
tem,
você
tem.
Diz, e aí, muita gente inocente, decente, honesta, está entrando nessa onda, né? Por quê? Pela decepção que a gente vem passando e vendo aí. Jair Bolsonaro, meus amigos, Jair Bolsonaro é um degenerado. Jair Bolsonaro é um depravado. Jair Bolsonaro é um homem que defende estupro de mulheres, que defende tortura, que defende extermínio. E o pior de tudo, eu vi essa semana, não vou dizer o nome, porque aí um jovem olhar para mim e dizer que achava lindo a frase de Bolsonaro: bandido bom é bandido morto. Aí na hora me deu vontade
de dizer... A maior parcela dos eleitores dele está aí no jogo.
Mas acham isso. Agora, se é isso, então vamos matar Bolsonaro, que o maior bandido de todos é Bolsonaro. Bolsonaro é corrupto. Bolsonaro é um corrupto. Eu tenho um amigo que enfrentou Bolsonaro. E eu disse, enfrente ele, chame ele de torturador. O cara chamou na cara e ele afrouxou. Porque esses caras que têm essas posições de extrema-direita, todos eles são covardes. Todo torturador é covarde. Um homem decente, veja bem, um homem decente não permite que outro homem seja humilhado na frente dele. Certo? Não permite. Que seja humilhado. Ele se sente mal. Se nós estamos aqui e alguém me agrediu, agredi você, eu me sinto mal. Posso até não reagir com medo, né? Porque o medo é terrível. O medo dói seus ossos, né? E essa política do medo que existe, do terror, né, da falta de esperança, é um perigo. Então, internacionalmente, a gente vive outra coisa. A mentira da grande mídia. Eu até digo você, colocando o líder, chama o ditador, o líder da Coreia do Norte, cara. Quem é a Coreia do Norte? É um povo que tem 10 mil anos de história. Entendeu como é? Ninguém disse que o Japão invadiu a China e matou 20 milhões de chineses em 1937. O que os japoneses, aquele povinho bem educado, racistas... Vê se tu vê mistura de raça japonesa de alguém. John Lennon, que era John Lennon, casou com Yoko Ono quando foi amaldiçoada. John Lennon, que era um cara divinal, né? Um gênio. Então, a Coreia, eles provocaram uma guerra na Coreia, os Estados Unidos, mataram 3 milhões e meio de coreanos. Dividiram a Coreia do Sul. Eles são irmãos. Tem cara que não se vê há 100 anos, 60 anos, 80 de dor. Né? E agora o Kim Jong vai falar com a Coreia do Sul.
Ele sinalizou que
é claro. Aí diz, a ameaça do mundo. O cara, ele só tem 20 bombinhas atômicas. O americano tem 300 bombas. O arsenal nuclear dos Estados Unidos pode destruir a Terra 300 vezes. Né? O poderio militar americano... Veja bem, se Kim Jong não tivesse bomba atômica, eles já teriam destruído a Coreia do Norte. Como destruíram a Líbia, como destruíram o Iraque, como destruíram a Síria. E o Saddam Hussein desarmou a bomba. Eles não queriam. O Gaddafi, o que eles fizeram na Líbia? Está aí as consequências, aqueles refugiados. Só que a mídia não diz a verdade sobre isso. A gente fica... Olha, Nil Júnior, o número de mentiras que a gente lê e ouve, né, desses apresentadores de televisão, de rádio, a maioria dos programas de rádio são de fascistas. É como mais difícil do mundo você ver uma pessoa progressista nos meios de comunicação. Nós temos em Recife radialistas que eu cheguei a trabalhar. Eu tinha nojo. Eu trabalhei no... Não vou dizer, mas todo mundo sabe. É um cara que dá viva a Esquadrão da Morte, né? E com esse discurso de uma classe média amedrontada, consumista, babaca e alienada, que diz, ah, Jair Bolsonaro é um homem de bem, bandido bom é bandido morto, então vamos matar o mau bandido que é Bolsonaro. E quem defende o que Bolsonaro faz? O que Bolsonaro disse a Maria do Rosário, aquela deputada federal do Rio Grande do Sul, aquilo não era nunca mais para ela entrar na Câmara dos Deputados, se a gente tivesse uma Câmara de Deputados.
Agora, Saulo, gente... eu estou convencido que não se muda, me parece que é o voto mais consolidado, uma parcela aí que oscila na casa de 10%.
Sim, que
10%, mais que sempre. Esse voto é imutável, viu?
Porque você
não criar, adianta discutir com quem vota em Bolsonaro.
Mas você tem que debater para que outras pessoas não entrem nessa onda. Porque começa assim. Né? Só que o Bolsonaro, além de ser isso, ele é despreparado.
Entendeu? Eu acho até que esses votos sempre existiram. Agora nunca teve uma representação para esse perfil de eleitor.
O Plínio Salgado teve, o Plínio Salgado. Só que o Plínio Salgado era um intelectual competente. Na época do fascismo, dos integralistas. Inclusive, Dom Helder Câmara foi integralista. Você sabia disso? Na juventude? Ou não sabia?
Não.
Foi. Dom Helder foi integralista. Depois, mas foi o quê? Equivocado. Depois que viu o equívoco, disse, não, isso é uma onda. Né? E transformou-se e terminou como um grande defensor da paz, né, e dos direitos humanos. E hoje é um referenciado. E grande parte da igreja, a TFP, Tradição, Família e Propriedade, né? Uma organização reacionária católica, inclusive os próprios progressistas,
década?
A de Dom Helder, quando ele tinha 20 anos, 22 anos,
então, isso
ele era em 1909, nos anos 30, 30 para 40, 40, que veio a briga entre Plínio Salgado, comunistas, fascistas, que Getúlio usa os dois e prende os dois, né? Aí vem a genialidade do Getúlio Vargas, que fez desse país, né, a potência que esse país é. Esse é um dos países mais ricos do mundo, mais maravilhosos do mundo. Infelizmente, a nossa desgraça é o quê? A elite política que dirige o país, Nil. Eu estava recentemente num restaurante em Recife e um cara começou a falar. Eu estava no meio de uma elite, me senti mal, só a gota. Em determinado momento eu não resisti. Aí comecei, eles estavam defendendo Gilmar Mendes, estavam lamentando a prisão de Maluf. E nessa mesa tinha um juiz federal, ó, na mesa. Com posições reacionárias. Tinha um deputado federal, tinha um senador, o senador saiu, né? O senador é educado, não é reacionário. É um senador, um homem, mas não é reacionário, é um cara progressista. Em determinado momento eu disse, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou me sentindo mal? Vou embora. Essa cultura do nosso poder judiciário, tem um Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, é uma das coisas mais vergonhosas. O Brasil não merece... Gilmar Mendes é um doente, meu. Qualquer pessoa de bom senso olha para Gilmar, aquele beição dele, Beissola, Gilmar, eu chamo ele de Gilmar Beissola, e Hélio Gaspar, que escreve no jornal, chamou o movimento labial do doutor Gilmar, né? É um homem, se você pegar a história da família dele no Mato Grosso do Sul, você vomita. Ele mandou soltar o Barata, o Jacó Barata, o Rei do Ondo, quando o Rei do Ondo é um dos maiores bandidos do Rio de Janeiro.
Mandou soltar três vezes.
Mandou três vezes, sabe? E ele foi padrinho da filha do cara. A mulher dele é sócia de advogados, irmão do... É uma trama.
Ali o que
é uma
trama diabólica. Me revolta disso, não é a posição do Gilmar. É a omissão dos pares. Por que não fazem? Porque está muito escancarado esse
negócio. Mas o Alexandre Moraes, olha, o Alexandre Moraes... Que ele botou o careca, que o Temer
Sim,
botou.
Foi indicado pro Temer.
E você já notou, papai dizia uma coisa, posso dono Gomes dos Santos, que foi prefeito de Afogado da Engazeira e de Sertânia. Ô, prefeito, duas vezes prefeito, morreu liso, ser um tostão. Mas me deixou a lição. Meu filho, quando uma safadeza é feita, pior do que a safadeza, é o que fez a safadeza justificar a safadeza. Quando eles vêm com aqueles discursos, o Alexandre Moraes, para dar um voto, para soltar Aécio Neves, aí você vê as explicações, os termos. Né?
Virou,
o Marco Aurélio de Mello, o Marco Aurélio de Mello também é outro, né? Ali tem uns quatro. E outra vergonha, o Toffoli, o Dias Toffoli. Eu vi o Dias Toffoli dar um voto, que eu passei duas noites sem dormir, porque o Dias Toffoli não era para estar naquela depravação. Mas é aquela história, o preço do poder, né? E o poder, Nil Júnior, olha, tem uma frase que diz, boa noite, senhores tristes do poder. Eu acrescento, boa noite, senhores degenerados do poder. Se você não tiver cuidado com o poder, né, você vem com a soberba. E na soberba você se perde. Quantos exemplos nós temos disso? Você se lembra de Celso Pita? Prefeito Sim. de São Paulo morreu, né? Você se lembra de João da Costa aqui em Recife, recente? Mas João da Costa foi prefeito do Recife no primeiro turno.
Não conseguiu se eleger vereador.
Aí tem aquela frase, perguntaram a um profeta. Profeta, eu vou fazer uma apresentação de teatro e estou com medo do fracasso. Aí o profeta olhou, disse, medo do fracasso? Sim, profeta, porque ele só olha. Muitas vezes o fracasso é melhor do que o sucesso. Porque o fracasso ensina a vida, o aprendizado de uma dor, né? E o sucesso pode enlouquecer e você se tornar... Aí, muitos aí, quantos exemplos nós tivemos aí de pessoas que chegaram ao poder e terminaram em tragédia total. João da Costa, Celso Pita, Eduardo Cunha. Esse tema, isso, eu tenho pena dessa coisa. Aí você diz, e o Brasil, o que é que tem a ver com isso? Nada. A economia cresce independente dessa quadrilha. A única razão de política, aí vem a relação política. O que é política? Política é a ação sublime do homem na sociedade. É a forma mais linda. Onde é que você encontra os maiores canalhas do mundo? Na política. E os grandes homens também? Na política. Por que Fidel Castro foi tão atacado? E é. Porque é um homem corruptível. Eu dizia nas minhas aulas no Nóbrega, 40 anos atrás, 30, um elite lá dizendo, professor, mas Cuba não tem liberdade? Eu disse, tem não. A que você pensa, não tem. Essa que você está falando, não tem. Não, mas basta olhar. Quando aparece no Jornal Nacional o Mapa Mundi, aparece os Estados Unidos, né? A América, e aparece uma tripinha, uma salsichinha, tem uns milhões dessa manhã, se resistir. Ó, o Irã está torturado. A Coreia, porque a Coreia tem bomba atômica, que eles boicotam, embargam, né? E Cuba resistiu 55 anos. Deus, qual a explicação disso? Um povo culto, educado. Um aluno de 8 anos novo em Cuba é mais inteligente do que Trump. Aí ela é Trump. Trump é um depravado, cara. É um depravado, degenerado e perigoso. Aí você diz, Kim Jong-un. Kim Jong-un, aí ele pegou uma boca
pra bomba atômica na cara dele também. Eu acho o Jong-un meio doido também.
Não, doido não. Diga isso não. A cultura coreana, estude a guerra da Coreia. Você acha que Ho Chi Minh era doido? O líder vietnamita que derrotou o maior exército do mundo. Acha? Eles diziam que Gandhi era o lixo do mundo, ó. Gandhi, Mahatma Gandhi. Só que Mahatma Gandhi foi um pacifista que morreu frustrado. Vê, o Gandhi morreu frustrado. Quando declararam a independência da Índia, Gandhi não estava presente. Porque eles dividiram esse Paquistão. O problema do mundo hoje é o Paquistão, porque o Paquistão tem bomba atômica, tem como explodi-la e tem a Al-Qaeda lá, e os caras lá têm ódio aos Estados Unidos. Esse ódio aos Estados Unidos tem alta justificativa. Tu viste o bombardeio na Líbia que eles fizeram? As crianças, porque não mostraram aqui. Uma criancinha sem assim, a banda do rosto assim, chorando, né? A mãe dando a chupeta dele, os olhos quebrados. A OTAN, manda a OTAN bombardear Kim Jong-un? Manda! E Kim Jong-un tem dito o quê? Vem! 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 Aí eles estão querendo boicotar, mas sabe quem é aquilo ali? A China, que vai ocupar o lugar dos Estados Unidos, graças à história. O que é que a China está fazendo? Ocupando o lugar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em decadência total. O país mais antidemocrático do mundo. Eu pergunto, a discussão nesse balcão, cara. Ah, democracia dos Estados Unidos. Como é a história? Vai para lá. Pergunta aos imigrantes. Vai nas prisões americanas. Aí tem... Aquilo é uma hipocrisia. Qual o país que mais desrespeitou a ONU no mundo? Qual o país que mais desrespeitou a ONU no mundo? Visita a faixa de Gaza. Eu tinha um professor em 1977 na Universidade Católica, ex-padre. Ele visitou a faixa de Gaza. Em 1977, ele voltou de
São Paulo. Não diga isso, padre, não, porque... quem é que estava... É padre Dino, que... Conhece Dino? Foi padre aqui na região. Não tem ex-padre, não. O cabo é padre, só que não pode exercer o... Não,
mas tem ex-padre. Ele foi ex-padre e tal. E ele só visitar a faixa de Gaza... A miséria na
faixa. É que eu estou querendo dizer o que muita gente diz quando dizem gente, isso. E eu não vou poder dizer aqui. Muita gente vai falar assim,
mas meu Deus, o que é isso? Ah, o que é que Israel diz? São os terroristas, menino com 4 anos, 3, que invadiram a Palestina, expulsaram o povo palestino há 2 mil anos lá, e vem a justificativa hipócrita. Porque o grande problema da humanidade, a gente vai inventar 2018, a hipocrisia vai... Ainda bem
saber...
que você sabe que eu não erro quando eu aponto
a minha... Eu quero saber o que é que vai ser desse país. Você está dizendo que Bolsonaro não é o...
Vai, isso é...
Vamos
considerar... Calda de batata.
Lula está aí atolado, que muito tem grande probabilidade de não ser candidato. Quem vai sobrar para salvar o país, na sua opinião?
Mas aí onde está a minha dor? Eu nunca fiquei tão
angustiado. Mas não tem, não?
Por que é que Lula está disparado na frente? A pergunta que eu queria fosse essa. Mesmo processado, desgastado, cometeu 1000 erros. Sabe por quê? Porque vem a sabedoria popular. Dos que estão aí, eu prefiro o Batoré, o gordinho. Meu filho do diabo, eu não quero nem entrar nisso para não, né? A dor. Mas aí o cara diz, quem são os outros?
Sim.
Por isso que ele está. Aí eu pergunto, e aí? Porque de uma dor dessa, algo novo deve surgir. Deixa eu te dizer, um grande homem...
Ciro Gomes, Joaquim Barbosa...
Mas Joaquim Barbosa não existe.
Álvaro Dias...
Joaquim Barbosa tira. Por quê? Barbosa não passava um mês, ia para cadeia, brigava com todo mundo. Política é negócio do demônio, particular contradição. Lula beijou Maluf, beijou Collor, beijou Sarney. Não foi? É, e aí? Foi o que fizeram depois. Olha, a minha dor, quando Gedel, a dor. E passou, esse país, o povo é tão bom.
Gedel ó, teve muito poder nos governos do PT. Gedel,
mas ele, poder tu demais. Aquela, tu viste aqueles apartamentos, aquilo é um dos apartamentos mineiro. Eles têm milhões daquilo ali.
Aquilo na mala essa era quadril, troco de bala.
A grandor, por exemplo, quando eu falo, eu tenho um amigo que ligou pra mim, olha, falei, passou 20 anos sem fumar, voltou a fumar. Outro passou 20 anos sem beber, voltou a beber. Outro passou a Saulo, eu vou endoidecer. Como é que a gente... E o pior, quem botou essa gente aí? Nós botamos. Fomos nós que colocamos. Eu nunca esqueço, eu sempre dizia, Sérgio Cabral, há 10 anos eu dizia, isso é um cabra safado. Olha o resultado, Rio de Janeiro quebrado, cara. Minas Gerais está quebrado. O Rio Grande do Sul, o povo mais educado e politizado. Vê um escândalo do Rio Grande do Sul do PT, não vê. Aí você diz, o PT do Rio Grande do Sul, aí tem Olívio Dutra do Bigodão, anda de ônibus, ó. Tiraram ele das cidades, eles... Como é que tirou Olívio Dutra? Porque era honesto, aí botaram quem? Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, que sabe Aguinaldo Ribeiro, é ligado a grupo de extermínio na Paraíba. Te lembra do caso Cabra Marcado para Morrer, aquele filme? A família de Aguinaldo Ribeiro foi quem mandou. Te lembra Dona Margarida, uma senhora? Foi eles que mandaram matar.
A sindicalista?
Porque você não sabe o que é essa elite paraibana. Aí Pernambuco se destaca um pouco em quê? Numa cultura que nós temos de história, de luta, de valentia. Tá em um quadro terrível, não tá? Aí você diz, como é que o doutor Armando Monteiro Neto se junta com aqueles caras? Quais são os caras? Brum! Eu chamo assim, brum! Brum deu o voto 342 de estéreo. Ah, não foi? Para eleger isso aí. Aí o povo pergunta, com os erros.
Eu acho um erro estratégico enorme de Armando...
Não, ele tem que sair, eu acho. Eu disse ao cara que não podia.
Ele já
não traçado. Podia. Teme, esse Fernando Bezerra Coelho, cara. O que esse cara fez e tá fazendo... O filho dele, eu chamo o bonequinho de cera. Olha o zóio dele como é pequenininho, bem branquinho. Eu conheci aquele bundinha aqui com a Anchieta Santos em 98. Ele era vice-doutor Arraio, o Fernando Bezerra Coelho. E esse Fernandinho, que é ministro das Minas e Aumento. O gás aumenta toda semana, a gasolina. Porque eles são bonecos, são papanguis. Quem manda é o sistema financeiro. Porque o Brasil vai crescer ou cair, independente deles. Agora, aí vem a reação política. Um cabra macho, um presidente de liderança, que o Lula não foi. O Lula pegou uma onda capitalista, o Lula falou de mercado, entendeu? É. Tá aí a prova. Aí o Lula é um gênio, independente. O Lula é um gênio.
O Lula
é
o maior transitar comunicador. Nos dois se cenários.
Lula, não, aí ele fez, ele conseguiu
passar. Conseguiu.
Ele evitou. Lula é uma liderança tão grande que Lula defendeu os metalúrgicos e as empresas isso. De carro.
Banco ganhou dinheiro porque demais com
Lula. Sabe o que é aquilo? Bem, um trilhão e meio de bilhão. Esse projeto Minha Casa Minha Vida, para quem é decente, e o povo... Isso não é casa para se fazer para gente, isso é casa de pombo, pô. Mas a gente vive numa miséria. Mas como é que um país desse vive na miséria? Como diz a música que Zé Ramalho canta, um povo de bem que vive mal. Né? Uma elite sem Deus e coração. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. Um povo maravilhoso desse. Nunca nós tivemos. Olha, os dois líderes que eu entrevistei o filho dele, João Goulart, o mais injustiçado do Brasil, João Goulart. Ninguém, eu fiz uma palestra aqui nos 50 anos do golpe, o padre João Carlos, você não sabia... Que o
13º foi aqui
foi no Cine,
cinema.
Né? No Cine Teatro São José.
Uhum.
Isso é um patrimônio, como essa rádio é. Eu não sabia que o João Goulart tinha criado o 13º salário. Quase ninguém diz isso, quase ninguém fala. Né? Quando Jean visitou John Kennedy disse, mas o que é que eu tenho contra você? O que é que você tem contra mim? João Goulart foi um homem que salvou esse Brasil. Isso é uma Coreia. Se João Goulart tivesse reagido como Brizola queria, ainda hoje a gente estava se matando aqui. Porque os americanos já tinham botado as... Quarta frota, a quinta frota ali, para invadir isso aqui. O golpe foi mando quem? Nós somos os colonizados, cara. Ainda hoje, nós somos colonizados. Vê o que a Globo faz. Quantas vezes a Globo fez um reportagem sobre o Peru, sobre a Colômbia, sobre a Bolívia, sobre a América Central, sobre nós? Nós não nos conhecemos. Nós somos tão maravilhosos. Agora o mundo nos conhece. Pergunta o mundo inteiro, que é o povo mais amado do mundo, o povo brasileiro. Não tem ninguém. Eu vi um alemão dizendo, vocês me emocionam. Um alemão, que é o povo mais frio do mundo. Vocês me emocionam, eu sorrio aqui. Eu curei, eu vi uma japonesa dizendo, Deus me livre, sair mais nunca desse país. Eu estava deprimida, tomando remédio, cheguei aqui, o sorriso da gente, um povo mestiço, que o William Vac diz, é coisa de preto. Aquilo que o William Vac diz, sempre que eu sempre escolhi o William Vac, eu sabia que fascista, reacionário. Eu não quero, porque eu vejo. Aí, sabe o que é que eu faço no meu programa? Eu boto Pixinguinha. Eu digo, isso é coisa de preto. Eu boto Jacques do Pandeiro, isso é coisa de preto. Eu boto Luiz Gonzaga, isso é cor de preto. Gonzaguinha é cor de preto. Dorival Caymmi é cor de preto. Os cabos só me tá humilhando. Mas não estou humilhando, não. Ele disse é cor de preto. Eu sou mestiço, porra. Eu sou de origem judaica, misturado com a Guta Serena, né? Então, um pai mestiço. Agora ele, William, olha o nome, William Vac. Estou dizendo, William, antes dele fazer essa porcaria, a forma arrogante, a soberba, o castigo, né? O cara gravou, e agora? E ele botava no ar Heraldo Pereira, que é um negro.
Sim,
agora
sim.
Heraldo Pereira diretamente de
Brasília. Era um pinga-fogo.
Aí pode dizer o cara, eu digo, tu sabe quem é negra também? De coisa de negro, é Ali Regina. O ouvinte ligou, você é um desbocado. Quem lhe disse que Ali Regina... Eu, a leitura, leia a biografia da Ali Regina. O pai de Ali Regina era um negro. Aquela voz de Elisa é voz negra. Como a de Elvis Presley era voz negra. Porque ser negro, é esse Brasil, a alma desse Brasil é negra. Me diz uma coisa linda nesse país que não seja negro. Romário, herói negro. Garrincha, mestiço de índio, funiô, tá num livro de Ariano. O maior escritor do mundo, Machado de Assis. Lima Barreto morreu alcoólatra, internado, moreno. O preconceito desse país. Dorival Caymmi era o quê? Mestiço Assis Valente, mestiço... Poxa... A nossa comida é o que, negra? Aí vem um cara daquele, conhece o nome, William Vac, né? Diz aí, isso é coisa de preto, bem debochando. Aí coisa de preto é isso. Coisa de preto são as coisas lindas que esse país faz. A beleza. A pessoa que mais marcou minha vida foi uma negra, Samaria. Tanto é que eu quero ser enterrado junto dela. Samaria, na Riacho do Mel, aquela fazenda ali, deixa eu te dizer uma coisa que a gente deveria dizer. Aquela fazenda, Riacho do Mel, nasceu um homem, o único homem do Brasil, aí eu digo, Capsaul é, o único homem do Brasil, depois... Entrou na desgraça. Mas na época ele acabou, que venceu a Guerra Mundial. E Joseph Stalin, o ditador. Quem derrotou o nazismo foram os russos, o povo russo. Não foi ditador. Perderam 2 milhões, 3 milhões na pera. Sabe quantos russos perderam ali? 30 milhões de jovens russos foram mortos. Mataram o nazismo. O único brasileiro que foi recebido por Stalin, com tapete vermelho, banda de música, sabe quem foi? O cabalinho do Riacho do Mel. Aquela fazenda. Quando você passa ali na frente do Riacho do Mel, eu nasci, né? Ali, do lado direito, nasceu Diógenes de Arruda Câmara, que tem uma praça aqui, e era sobrinho do padre Arruda, que trouxe a diocese para aqui, que trouxe Dom Mota, que trouxe essa rádio, que era também dali da Lagoa de Guaraci, que era tio dele, só que era reacionário. Vê, pistoleiro andava com revólver, o padre vivia na
minha casa.
De revólver e valente, extrema direita, era amigo de Pio XII, o Papa de Hitler. Muita gente, Papa de Hitler, Pio XII. Tem um filme, Diógenes, você podia mandar passar aqui, amém. Amei a história de um padre decente, bom. O pai dele, rica, vivia lá na cúpula. E falando, olha, ó a ameaça. E o Papa, né, recuou. Porque sabe onde é que tem os maiores religiosos do mundo? Na Alemanha. A igreja mais rica do mundo é alemã. Sabe que a Alemanha tem influência aqui ou não? Sabe que esse dinheiro ali daquele negócio veio da Alemanha ou da Itália?
Mas não tem mais, não.
Não, sim, mas sabe o seminário? O seminário ali...
Sim, sim.
Eu estudei com um padre italiano, ele deu uma tapa na orelha.
A diocese... De colônia na Alemanha?
Ou das mais ricas do mundo. A metade da Alemanha é católica. E o alemão, você sabe que o alemão tem uma coisa, ele não mente, sabia disso? É um povo mais... E a outra metade é protestante. Também tudo
país dividido. Todo
riquíssimo. Ah, mas aí onde está o problema? A repressão religiosa na cultura alemã, que ele gerou o nazismo. Muita gente tem uma explicação. Quando você diz, por que Bolsonaro diz? Porque existem pessoas depravadas, ou doentes, ou degeneradas, como, ou inocentes, equivocadas, como Bolsonaro. Hitler não chegou ali. Hitler chegou ali por quê? Agora, você notando, quando Chaplin, em 40, fez o filme O Último Ditador, ridicularizando, né? Porque você, como é que o homem daquele domínio dos povos mais cultos do mundo, meu Júnior? Ainda hoje, o alemão, vou dizer, se acabar o mundo, a alimentação, eles têm alimentos estocados, em frisa, do tamanho de cidades, do melhor alimento do mundo, para 100 anos se alimentarem do bom e do melhor. Então, você diz, não, o povo daquele foi nazista. 20% agora a votação. Angela Merkel está doida para formar um governo. Olha, na época do seu Germano aqui, eles mandavam roupa velha para aqui. Eu nasci na elite. Eu peguei um paletó do seu Germano, que ele me deu, para dar burro. Eu nunca esqueci esse paletó, carne. Os botões, tinha gente que comprava em Triunfo para tirar os botões para guardar, de alemão. Isso há 50 anos atrás. Vê o alemão quem é. Vê o que eles fizeram hoje. Quando diz, eficiência alemã. Vê um carro alemão. Vê um torno alemão. Quem inventou óculos? Alemão. Quem inventou jeans? Alemão. Quem inventou a imprensa? Alemão. Quem inventou a energia nuclear? Os maiores prêmios Nobel do mundo são da Alemanha. Antes de Hitler, em cada 10 prêmios Nobel, 8 eram alemães. Porque eles têm o quê? Uma cultura. Aí você diz, por que entraram naquilo? Como é que um povo daquilo é liderado por Hitler? Hitler era um doente, né? Aquele gesto, né? Aí é humilhado por quem? Por um negro, né? O negro tem um filme, já assim, o filme do negro, que corria...
Sim, nas Olimpíadas de Munique.
Aí ele
sim.
saiu, veja onde há intolerâncias. É esse tipo de coisa que a gente não pode. E o Brasil jamais vai aceitar isso, não. Porque isso é um país tão maravilhoso, tão lindo.
Tem tanta opinião aqui, Saulo. Gente concordando, é o que eu estou dizendo, para pensar, né? Gente concordando, gente discordando. Eu vou chamar o intervalo Está chovendo participação aqui e na sequência vamos ouvir quem concorda e quem discorda de Saulo. E eu estou pedindo para ele apontar um caminho para esse país. Eu tô... Ah, mas se eu soubesse... Não, rapaz. Mas, considerando Lula fora do jogo, Bolsonaro me parece que tem um teto ali que não vai passar daquilo. Dos políticos que você diz que são mais...
Que Bolsonaro está condenado, né?
Não sei. Está condenado. Não estou sabendo. Eu vou para o intervalo, volto já. Vamos lá, Isa Martiniano, adoro ouvir. Eu quero dizer que os outros ouvintes estão concorrendo aos prêmios da semana que nós sorteamos todas as sextas. Isa Martiniano, Silvana Rodrigues no Pé de Ladeira de Quixaba, José Júnior Amaral Batista, Juliana Nogueira de Poço de Pedra, Maria Lúcia Silva de Brotas, Vanderlei Lima em Brotas, Maria José Carvalho, Linete Queiroz, Délio do Bar, Roberta Freitas, quem mais aqui está comigo? Chagas dizendo, Saulo é um arretado. Aqui tem registra o nome para a gente dizer quem é que está falando aqui, concordando ou discordando. Diego Pires está dizendo que Saulo está mal informado e que Bolsonaro não está condenado a nada. Não tente ludibriar o eleitorado com falácias jogadas ao vento. Quem está condenado e será preso dia 24 é Lula, o seu ídolo, está dizendo o Diego. E o eleitorado de Bolsonaro foi formado pela indignação de tanta corrupção instaurada no país. Falam em democracia, mas estão com medo de Bolsonaro ser eleito pelo mesmo povo que elegeu o bandido de Caetés. É melhor, aquele slogan deles, é melhor já ir se acostumando. É o amigo, o Diego, com quem converso aqui, participando, dando a opinião dele. Arthur está aqui também, mandaram áudio para cá. Vamos buscar ouvir para tentar ser o mais objetivo possível. Vamos lá.
E o Júnior de Saulo, sobre Bolsonaro, vou deixar um recado aqui para os amigos que Donald Trump também era visto como louco, como terrorista, entre outras coisas, que foi ridicularizado na mídia. De 2% ele passou a presidente dos Estados Unidos. Quer dizer aos senhores que a boa política devia ser tratada como boa política. Mas não estou vendo isso, os ataques são constantes a Bolsonaro. Agora acho interessante, Júnior, que um cara que não tem... Não vai passar disso, como o senhor acaba de relatar aí? Preocupa tanto. Por que isso? Não é contraditório, não? Se ele não vai passar disso, o pai vai chegar ali, estacionou. Então deixa o cara de boa, né?
Tá aí a opinião dele. Quem defende aqui, Bolsonaro. Quem mais? Aqui, diz que os... Aqui, bota o nome sempre, coloca o nome, porque tem um aqui dizendo... que a rádio está como a Globo, os esquerdistas comunistas tentando fazer lavagem cerebral, o sujo, defender Lula é o sujo falado mal lavado, querer colocar noda em quem é limpo, está dizendo aqui. Sueli, toda vez que Saulo está na rádio, escuto, costuma acompanhar. Quem mais aqui? Nil, estou ouvindo o programa, é o Duda que está acompanhando. Nil, adoro Saulo, a Jaqueline Delgado não perde um programa. Maria Salete diz que Saulo é um gênio. Arthur está dizendo que vota em Bolsonaro. Bolsonaro 2018. Quem mais? Registra o nome para poder. Antônio Filho, né? Está dizendo que todo esquerdista só quer colocar pontos negativos na direita. E tem que se admitir que os melhores governos do mundo são de direita, porque o governo de esquerda brasileiro deixou um déficit, o maior déficit da história. E os Estados Unidos não têm capacidade de destruir o mundo porque são necessários 2 milhões de ogivas. Leninha, Saulo é uma figura em história, não tem quem ganhe para ele, gosto muito de ouvi-lo. A Fátima do Santiago também. O Messias, me admira um homem tão culto, não respeitar as diferenças. Se estamos numa democracia, todo mundo tem direito de ter sua posição. Não acho... lícito chamar quem o apoia de bandido, mesmo que... ele está dizendo que a opção é não votar no Bolsonaro. Quem mais aqui? Socorro do São Brás, aqui a Miranete também, Andresa Menezes, o Mário mandou áudio aqui. Diz, Mário.
Eu gostaria de parabenizar o professor Saulo Gomes. Sou fã dele, da sua coragem, da sua sapiência. Eu chamo de que ele é um poço de sabedoria. Sem sombra de dúvidas, um dos homens mais inteligentes de Pernambuco. Fala com coragem, tem propriedade no que diz. E realmente eu paro. Toda vez que Saulo Gomes está na página ou em qualquer emissora, eu paro para ouvir, porque realmente é uma aula de sabedoria.
Ok, Mário. Aqui a Marinice dizendo que é uma ilusão achar que Bolsonaro vai dar jeito ao país. André Luiz do São Brás está ouvindo o debate também. Aqui, ouvinte dizendo que é sempre um aula ouvir Saulo. Por que os políticos... eu não estou entendendo a sua opinião aqui. A ouvinte dizendo que iniciar o ano ouvindo Saulo é muito bom. Festa de louro nos espera. É a amiga... não coloco o nome, eu esqueço aqui, daqui a pouco eu vou registrar. Um abraço para a Saula, a Lena está falando aqui, também é de Neto Massal de Pelo Sinal, Nilton acompanhando o debate, a Lenilda Queiroz, também a Lucineide Santos. Saulo, fale um pouco, porque o pessoal do Serra Talhada tem tanto ciúme de afogados, está dizendo aqui Jânio Carlos, Marcino Ostentação está ouvindo. Pedro Araújo mandou um áudio aqui. Diz, Pedro.
Bom dia, Nil. Bom dia, professor Saulo Gomes. Professor, eu gostaria de ouvir o senhor, pela sua sapiência, uma análise sobre o grupo de oposições que está se formando a nível estadual contra o governo Paulo Câmara. E se, em concretizando essas oposições, estaria para o interior interesse de algum grupo em combater futuros candidatos que hoje voa em céu de brigadeiro, né? A exemplo de Afogado em Gazeira, porque a oposição daqui é muito frágil ainda. Se ano que vem eles vão coadunar com esse grupo que está se formando a nível estadual.
Eita, olha aí. Aí aqui o Duda dizendo Bolsonaro é o Trump brasileiro. Marcos Vinícius está defendendo Bolsonaro. Não pode chamar ele de corrupto nem racista. Você não vê TV, Saulo? Fale qual é o político que é bem recebido por onde passa no Brasil, está defendendo aqui Bolsonaro. Já a Mônica dizendo, Bolsonaro, Deus me livre. Aqui é o debate, né, de quem pensa contra e a favor. Saulo Gomes, comente aí o que você quiser
que
pontuar
coisa
sobre
boa, essa. Né? Que coisa
e é porque
boa,
eu parei aqui, né? Senão não vou fazer mais. Senhor, a gente não conversa mais.
Mandar um abraço para todos.
Mariana que mandou a mensagem.
Para todos que participaram, todos. Os que concordaram e os que não concordaram. Só fazer uma observação, eu não disse que quem vota em Bolsonaro é um bandido. Eu disse, inclusive, pessoas boas, honestas, equivocadas, apoiam Bolsonaro e isso faz parte da história. Depois, as pessoas... A melhor coisa do debate é, se você é decente, você se conscientiza e muda de opinião. A vida é feita de mudança, né? Eu, quando cheguei aqui, já sou outro. O rio, quando passa, você não toma banho no mesmo rio duas vezes, né? Então, a vida é assim. Agora, o Bolsonaro é um bandido. Torturador, covarde... depravado, e o filho também. Um cara que chega para o Brasil e dá um voto e homenageia Carlos Alberto Brilhante Ustra, um cara desse num país sério era para levar uma punição, e ele foi condenado. É você que está desinformado aí, você que falou que eu estou desinformado sobre a condenação. Procura aí, doutor Carlos, que está aqui de presença aqui, um prazer recebê-lo. Olha aí, ele foi condenado por agredir a deputada Maria do Rosário, de uma forma, um homem não faz aquilo, cara. Eu tenho certeza que muitos brasileiros, muitos homens honestos, quando souberem direito quem é Bolsonaro, ou desculpa, Bolsonaro, eu chamo Bolsonaro porque a minha língua enrolou, Jair Bolsonaro, aí vai dizer, Deus me livre de votar numa desgraça dessa. O voto é uma coisa sagrada, mas é um direito seu, olha, e eu adoro a divergência, cara, o debate. É? Inclusive, quando a gente levanta esse tipo de coisa aqui, a gente sabe que existem pessoas que vão ter suas opções. Eu não sou nem esquerdista, porque o cara quando fala esquerdista, cara, é uma coisa diferente. Eu não sou nem esquerdista nem direitista, eu sou socialista. Aí é outra história. E para debater sobre isso tem que ter alguma base para saber o que é o capitalismo ou não, né? O capitalismo cria essas coisas. Bolsonaro é um processo da depravação do capitalismo, da degeneração, né? E quando a gente fala crise, deixa eu te dizer uma coisa. Toda essa crise que a gente está passando, essa dor, faz parte do processo da história. Faz parte do processo. Quando a gente diz, e aí, a gente vai sair com quem? O que é que virá aí depois disso, tudo isso? Deverá surgir um novo dia, uma nova esperança. E deixa eu voltar aqui agora para Pedro Araújo, a resposta
sim,
aqui. Sobre o que está se ajeitando aqui.
Questão de
olha, advogado. Paulo Câmara é um homem decente. Paulo Câmara, nunca precisei de Paulo Câmara, e espero nunca precisar de, mas eu tenho que ser honesto para dizer isso. Paulo Câmara é um homem decente. Doutor Armando Monteiro Neto é um homem decente. Agora, a mesma coisa eu não posso dizer de Brum Araújo. O Jujuba. O Jujuba, na lista de quem recebeu dinheiro, Jujuba, o apelido era Bruno Jujuba, reacionário de nascimento. Você sabe quem é o pai de Bruno Araújo? Um cara que era da tropa lacerdista, fascista, chamado Eduardo Araújo, até dizia, era um brincadeiro, preparado, e a direita preparada. Aquilo é monitoramento, eu sei de onde vem o monitoramento desse pessoal. Era ligado a Severino Sérgio Guerra. O que é que tu acha? Hein? Foi ministro de... Tu viu o voto que ele deu não histérico? Hein? Quando ele deu aquele voto, ele sabia que estava elegendo Eduardo Cunha vice. E Temer, Temer, me mostre um homem decente ao lado de Temer. Você me mostrar um, eu boto meu dedo para você quebrar o dedo menino, dá uma martelada. É uma quadrilha das mais degeneradas. Um cara que tem Carlos Marum, o Gato Angorá, Moreira Franco, Eliseu Quadrilha, que era conhecido, mas esse pessoal rouba há 40 anos que tem meladrão, rapaz. Aí você diz, e a gente botou como vice? É um erro, né? A gente tem que aguentar o peso agora. Fernando Bezerra Coelho, que tá invadindo aqui. Inclusive andou por aqui fazendo grupos. Está se articulando aqui. Fernando Bezerra Coelho vai levar uma surra tão grande que Pernambuco jamais... Ele traiu a primeira vez, a segunda, a terceira. Sabe quem é Fernando Bezerra Coelho? Que está fazendo o que está fazendo aí? Viajava com Dilma de avião, cara. A inauguração dessa adutora do Pajão, ele vem no avião. Dependendo de... Eu, olha, o povo podia ter... Agora, Fernando Bezerra Coelho, para ser decente, ele não poderia fazer aquilo. Inclusive, teve para ser até candidato pelo PT. Tu sabe da história, né? Aí vai e dá um voto daquele. Bota o filho ministro da Minas Energia para estar aí. Toda semana aumento de gás, aumento de gasolina, aumento de energia. Vão vender a Chess, vão entregar a Chess. Mataram o Rio São Francisco, os coelhos de Petrolina, cara. Os coelhos de Petrolina. Traiu o Roberto Magalhães. Ele foi líder de Roberto Magalhães, com 25 anos. Já era cefado com 25 anos. Doutor Roberto colocou ele como líder. Ele traiu o doutor Roberto. O Roberto adoeceu, certo? Foi vice de doutor Arraes em 98. Eduardo fez tudo por ele. Olha o que ele está fazendo aí. E o discurso? Dizendo que Paulo não fez nada. Independente, tem claro que tem mil coisas para se fazer. Agora, o Paulo Câmara tem passado essa crise. Está aí. Vai enfrentar. O que está aí, tira doutor Armando. Mendoncinha, cara. Mendoncinha nunca leu um livro.
Marília, o que, que você diz? Marília.
Aí sim, é uma coisa nova, competente, brilhante. É um novo, se entrar candidato, aí pode emocionar. Voto é emoção, é esperança, é amor, não é verdade? Você tem que ter carisma, cara. Olha o Luiz Inácio, cabeção da Silva. Luiz perdeu 4 majoritários, começou. Toda essa desgraça ao povo. Ele tem um toque, aquela história da mulher que estava quebrando castanha no Pará. A repórter chegou assim, mas a senhora vai votar nele? Ela disse, eu mesmo vou, graças a Deus. Mas ele é ladrão, isso é o que me importa. Ele é um ladrão parecido comigo, fala comigo, me beija. E os outros são e nem me ligam. E não estão nem... Oh, que resposta terrível, né, Júnior? Por que Sarney não está preso? Por que Fernando Collor não está preso? Por que Fernando Henrique não está preso? Comprou a reeleição criminosamente, porque é intelectual. Hã? Ah! Vamos botar o cabeção na... Por que Rosiana Sarney não está presa?
Você entrou, na pergunta de Pedro.
Eu entrei. Sobre aqui, a oposição aqui. Quando Pedro falou, veja bem, Pedro, a oposição aqui, eu quero parabéns. Eu vi a entrevista de Emílio, Fernando Moraes e Adilson. Que maravilha. Por isso que Afogados é diferenciado. Emílio é um dos caras preparadíssimos, cara. Entendeu? Intelectualmente. É que eu acho ótimo ter uma oposição. Fernando Moraes, vamos. Que lindo essa oposição. Nós temos aqui, olha, um prefeito de Afogados da Ingazeira, que é presidente da AMUP. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Patriota ainda está aqui porque ele quer estar aqui. Patriota é convidado para nacional e internacional. Eu estou dizendo que são fatos, independente de eu gostar ou não do Patriota. Patriota, José Coimbra, Patriota. É um quadro hoje nacional e internacional. Patriota é monitorado pelo Banco Mundial, rapaz. Patriota, quando foi presidente do Pró-Rural, Patriota prestava conta, centavo por centavo, ao banco. Eu sei o que é isso. Né? Ele administrou 1 bilhão, rapaz. Fez muita coisa, mas ficou... Eu não tenho perguntado. Patriota, sabe o que é Caldeirão, um lugar pobre que tem aqui perto de Petrolina, que o Luciano Huck fez? Te lembra? Sim. Todo. Se eu vier aqui, tanta miséria, tanta coisa para fazer. Então, a oposição aqui, como Pedro disse, está fraca porque o Patriota conseguiu, né, somar, juntar. Porque ele tem uma coisa que eu morro de inveja. A paciência política. O jeito político. Silvio Costa esculhambou ele aqui. encontrou ele em Brasília, ele tratou Silvio bem. Silvio disse a mim, Silvio Costa é meu amigo particular, independente de política. Eu não voto há 30 anos, vou votar agora. Tem meu título, que eu vou me aposentar, tem que ter o título. Silvio disse, papai, aquele cara, só eu bem, nem afogado. Ele me encontrou, me deu um abraço, me tratou bem. Isso esmorece as pessoas. Você esculhamba, a pior coisa do mundo é brigar com um patriota, né? Porque ele tem calma, ele é um cara que foi criado nisso. Prefeito consagrado em Afogado da Engazeira. Aliás, parabenizar a entrevista do Totonho ontem. Uma grande liderança, que como identificou, Totonho é um líder como patriota. As duas maiores lideranças de Afogados da Engazeira, quais são? José Coimbra, patriota, Totonho Valadares. 20 aqueles vão. Agora a eleição de 18, Pedro. O patriota for candidato, o patriota vai ter uma votação consagradora em Afogados, independente de acordo ou liderança. O povo de Afogados é um povo sábio, pô. Um povo que deu 15 mil e tantos votos a ele. Por quê? O pessoal que votou em Jesus, uns 5 mil votaram nele, vira o cara. Então isso não é bom para todos nós? É bom. A gente vai ter 2020 uma eleição aí maravilhosa, né? Com lideranças, vão se entender. E quanto à oposição, a gente tem que saber fazer oposição. Eu acho como o Fernando está fazendo, Fernando Moraes, sobre questão, entra, pô. Como a MIT está fazendo dentro de uma oposição com cultura, com conhecimento. Às vezes o cara comete um exagero ou não, mas nada melhor do que os fatos, nada melhor do que a história para mostrar. Eu estava dizendo, se Patriota for candidato a deputado estadual e for eleito, escreva aí. Ele vai ser presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ou líder de Paulo Câmara. Por quê? Porque numa assembleia dessa, medíocre, fútil, um cara como Patriota ali, olha o que ele fez na AMUP. O que era a AMUP? Vê o que é a AMUP hoje. Não é verdade, Nilzinho? Você entrevistou Patriota quantas vezes? Teve assim atrito, mas Patriota é um diplomata, cara. É um patrimônio político da gente. O cara aqui do Pajeú, entendeu como é? Se tiver erro, falem. Que bom ter uma posição preparada para ele enfrentar. E ele é um cara de debate. Estou dizendo isso aqui porque o povo de Afogados, quando você colocou a pesquisa, 87% de aprovação. Aí, abriu o telefone, foi mais de 87%. E o povo dizendo espontaneamente, né? O povo dizendo mesmo. E a gente sabe. Eu vi uma entrevista de Joana D'Arc. Joana D'Arc, essa grande figura. Foi minha aluna na faculdade aqui em 1992. Já era uma pessoa grande. Ela dizendo a dor dela entre a demanda e a oferta. Né? Por mais que se faça, falta atender. Falta moradia, falta assistência médica. Mas eu vi aqui o número de atendimentos, né? O número de pessoas atendidas. Então a gente tem uma situação diferente. Você anda por esse Pajeú, aqui em Afogados, independente das lideranças, se entenderam ou não. O povo de Afogados obriga eles a se entenderem. Ninguém brinque com o povo de Afogados nem Engazeira, não. A gente tem diferenças e convive. Tem cidades que não se fala. Carnaíba, minha querida Carnaíba, a terra da zoada, estão estourando os ouvidos dos povos lá. Manda embaixo esses paredões aí, olha. Para paredão de som só tem uma coisa, paredão. Você bota o ouvido do cabo e estoura. Eu tenho um amigo que está com os dois ouvidos estourados, a mulher dele foi dormir, teve pesadelo, os velhos estão tremendo e com medo. Todo cara que bota som alto, ou é broxão, né? Ou é bundão, cara. Som alto é uma coisa terrível. Então Carnaíba é o seguinte, Carnaíba acaba votar num, não passa na calçada do outro. Era feito antigamente, São José do Egito. Tinha um clube da Arena, e Arena 1 e outro da Arena 2. Minha querida Tabira, a cidade que eu mais amo no mundo, por maior hospitaleiro do mundo, diz que na Câmara de Vereador, toda semana, vai como se fosse torcida, sem o raciocínio do que é política. Que eu lhe digo, você vai conhecer as melhores figuras do mundo na política. E também as figuras mais degeneradas do mundo na política.
Saulo Roberto Gomes, o que é bom dura pouco, o que é polêmico também dura pouco. Muito obrigado. E é sempre uma alegria tê-lo aqui para debater, para fomentar debate de quem concorda, olha, de quem discorda, que fazendo bom, rapaz, olha aqui, Carlinhos, isso aqui é tudo. Vem cá pra você ver.
Minha
que,
vida.
Tá verdinho aqui, vida. É que eu não li, ó.
Quando eu chego,
ó, tá vendo?
Que o pessoal
não registrei.
Você é Saulo do Raida, ó. Do Raida. É o professor da Raida. Uma vez eu tava em Guaraci, de sandália japonesa, com uma bermuda. Eu tenho um amigo que disse, não anda desse jeito, não. Vamos como você andar desse jeito. Mas eu vim hoje de sapato porque me obrigaram. Eu tô com os pés dois patrões de sapato e jogar fora. Que meus pés incham, eu tenho um pé pequeno e incha, né? É. E além de outras coisas também que meu pé incha. Aí eu quero, mas um homem como o senhor não é Salles Gomes, não, do rádio, eu sou.
Salles Gomes.
Como o senhor está aqui numa barraca dessa, eu nunca achei tão lindo. Eu entendi o que ele quis dizer. O senhor me desculpa, mas eu não acreditava nunca que o senhor fosse Saulo Gomes. Me deu ouvir falar porque me disseram, aquilo é Saulo Gomes, eu sou seu fã. E assim, mas o senhor achou o quê? O senhor com uma sandália dessa, uma bermuda velha dessa, um povo é lindo. Ele achava que eu ia andar como Nil Júnior, elegante, o Anchieta, Anchieta Santos, o cabeção.
Você tá por fora,
Anchieta cabeção, que eu ligo pra ele, né? Eu ligo, ele disse, você já está acordado? Eu acordo cedo, faço café. E liguei pra ele, pedi uma música, Luzes da Ribalta. que foi a primeira música que tocou na Rádio Pajéu, na inauguração dela. E essa rádio tem a ver comigo, umbilical. Quando o Nomota chegou aqui, o prefeito de Afogados era meu pai, entendeu? Que deu todo apoio a essa rádio. E o padre Arruda era cunhado de um tio meu, era como irmão de meu pai. Quando foi inaugurar a luz de Paulo Afonso aqui, eu estava em Sertânia. Deixa eu contar esse fatinho para... O avião parou em Sertânia para visitar meu cunhado, Dr. Raul Lafayette, que era líder político, com o padre Arruda. Eu estudava em Sertânia. Tem um advogado, Paulo Mariano, conhece isso? Pergunta a Paulo, a gente vem nesse avião. Eu quase morro de medo. Dr. Paulo Guerra lá, o padre Arruda, e eu pedi para vir. O nome do piloto era Gilberto, isso foi em 1965. Seu Zezé era o prefeito daqui, foi feriado. Era chamada Luz de Paulo Afonso. Nós não tínhamos luz de Paulo, nós tínhamos a luz de a bomba. Então, quando o avião desceu, Celso de Deda, irmão de Tarcísio, que primeiro falou aqui, e eu me lembro a Rádio Pajéu no Jeep transmitindo. Valdeci Menezes com a Pancolinda, né? Quando o avião desceu, aí eu disse, meti até a cabeça, quase caí. Aí disse, mas aquele não é Saulo Gomes, não. Celso, só Dona Iraci. Saulo vinha no avião com o Hernandes, mas não acredito, não, que aquele menino não tem juízo. Como aquele menino veio de Sertânia, o avião parou em Sertânia, e eu vim no avião, e quando cheguei aqui, foi uma festa, feriado, colégio desfilando, Paulo Guerra era o governador, e o padre Arruda inauguraram a luz de Paulo Afonso. Então, meus amigos, pelo destino, essa terra tem a ver comigo umbilicalmente. Não é à toa, ontem eu vi o Doutor falando. Hoje, quando eu vejo o pessoal ligando, pedindo água, luz, cara, na época que Posse Dono Gomes dos Santos foi prefeito de Afogados na Guerra, antes do Doutor Arraia existir, nós tínhamos energia de graça para Irajaí, Jabitacá e Guaraci. Eu não sei se Afogado também não pagava, não. Seu Seba, que trabalhou com o papai, olha, meu pai foi prefeito, a escola normal fomos nós que trouxemos para aqui. Então, a história, eu nunca esqueço o pai do Doutor Lúcio. Quando encontrou os meus dois empregos, quem arranjou foi o doutor Diomedes Gomes, que foi deputado em 47. Então a história da gente é tão linda. Papai foi prefeito de Sertânia também, pouca gente sabe disso. E foi um grande prefeito. Aquele açude Barra foi papai que fez. Morreu pobre. E eu quero encerrar dizendo um pedacinho de um poema aqui que em Carrafa fez para papai. Na morte de Posidônio, quase ninguém ouve falar. Parece que o mundo se encarrega de dar e depois de tomar. Ele foi honesto e nobre, nasceu rico, morreu pobre, sem ninguém lhe plantear. E é verdade. Eu disse, mas papai, o senhor morreu pobre. Quem foi o senhor? Ele olhou para mim e disse, eu deixei para você a maior riqueza do mundo. Qual é? Amar o povo de verdade, e educação, estude. E a minha biblioteca, velho, eu tenho saudade dos meus livros e dos meus amigos. É a maior riqueza que eu trago do mundo. E tudo que eu tenho, eu dedico, eu faço como um poeta. Nada tenho para oferecer ao povo. Apenas uma rubra maçã, o meu coração. E é verdade. Goste ou não?
Por isso, Saulo, é passional, como eu falei. Acabou o debate de hoje.